Impossível fazer qualquer evento na atualidade sem levar em conta as questões ambientais, principalmente aqueles grandes eventos que mexem muito com o local onde estão sendo realizados. E Petrópolis, na região serrana do Rio, recebe o Rock the Mountain, evento que vai acontecer nos dias 8, 9, 10, 16 e 17 de novembro. E é um evento que mexe muito com as práticas ESG. Só para ter uma ideia, o Festival de Música chega à 9ª edição, neutralizando 100% das emissões de CO2.
Visões ESG. Investindo no futuro, hoje. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça a rede líder em 5G.
Para falar sobre esse assunto, hoje a gente conversa com a Ana Paula Vieira, ela que é sócia da Boomerang, empresa que desenvolve projetos de sustentabilidade. Ana Paula, muito obrigada pela participação aqui no Visões ESG. Queria que você falasse sobre o Rock the Mountain, chegando aí à 9ª edição, com um marco muito importante, reduzindo as emissões de CO2. Me fala um pouquinho sobre o evento e sobre esse DNA de sustentabilidade que tem o Rock the Mountain.
Obrigada a todos vocês, obrigada pelo convite, a oportunidade de a gente poder, né, divulgar e amplificar essas ações que são tão importantes e tão diferenciadas hoje em dia. Já estamos na 4ª edição, onde a Boomerang vem aqui fazer o trabalho junto com o Rock the Mountain para que ele consiga efetivamente se fortalecer, né, e alcançar aí todos os objetivos os mais sustentáveis dentro dos eventos e servindo até de modelo, né, em iniciativas que a gente tem aí que são novidades, como, por exemplo, foi o primeiro festival que efetivamente tirou totalmente a possibilidade das pessoas de receber algum tipo de embalagem em mãos e com isso descartar inadequadamente, e utilização de 100% do copo reciclável, né, retornável. E com isso a gente teve uma melhora do meio ambiente, da questão de contaminação e do desvio de resíduos inadequados para aterro, de uma forma, num índice muito grande, e que serviu até de modelo, né, para outros eventos. Agora outros festivais também estão seguindo essas iniciativas. Então, o Rock the Mountain vem aí como um grande laboratório também, né, experimentando, trazendo aí como, por exemplo, toda a parte de praça de alimentação e de catering mais 100% vegetariano, né, então são essas iniciativas e esses passos que a gente dá que demonstram que é possível, né, a gente caminhar aí para evento, para comportamentos mais sustentáveis.
Agora não é só a questão da sustentabilidade, caso, claro, é um pilar muito forte do Rock the Mountain, a sustentabilidade, mas também eu vi que vocês têm ações sociais, né, ligadas ao evento, para PCD, para pessoas trans, com doação de alimento também. Você pode falar um pouquinho sobre essas ações e a importância dessas ações em um evento tão grande como esse?
Isso, a gente faz uma curadoria, né, de projetos sociais que existam na cidade, porque o importante é deixar esse legado, né, fazer essa interface com as questões da comunidade, com as questões da região, e o Rock the Mountain também traz essa oportunidade dos projetos locais poderem participar, né, do evento. Então a gente tem aí alguns projetos participando, a gente tem o Social Hub, né, que é um espaço de projetos sociais muito bacanas, umas iniciativas muito legais, atuando dentro do evento, né, a acessibilidade também, a gente tem um espaço específico para acessibilidade, todo o evento foi antes de já 4 edições, tem uma empresa especialista em acessibilidade que acessou todo o evento e entendendo quais as dificuldades que um cadeirante ou alguma pessoa com deficiência tivesse algum problema, né, alguma dificuldade de movimentação, e com isso foram tomadas várias iniciativas ali para que tivesse total, né, tivesse totalmente adequado para todo mundo. Foi o primeiro festival também que teve a áudio, né, descrição das músicas ao mesmo tempo que o palco está rolando. Então, o Rock the Mountain vem trazendo cada vez mais e fortalecendo cada vez mais essa integração, né, com todos os pilares da sustentabilidade que a gente tem, que é não só a parte econômica, como fortalecimento da parte social e ambiental, né? Eu acho que com isso, cada vez mais, e o público percebe bastante, participa muito, né? Tem essa percepção, isso é muito bom.
Um evento tão grande como esse, né, como Rock the Mountain, é importante, né, você ter essa noção de sustentabilidade, conscientizar sobre a importância social também. Agora, quais são os desafios de implementar as práticas ESG em um evento tão, tão grande como esse, né? Não é uma empresa pequena, é um evento que vai lidar com um público muito grande, milhares de pessoas vão acompanhar. Então, quais são os desafios de aplicar as práticas ESG em um evento como esse?
O principal desafio é na área de governança, né? Porque a gente está falando aí de um mercado, de um setor do mercado, que é o setor de eventos, que até hoje a gente tem ainda muitos fornecedores atuando de uma forma mais, eu não diria amadora, pelo contrário, mas que não tanto cuidado, né, nas questões administrativas, nas questões de segurança do trabalho, e que aí a gente tem que ter fazer todo o trabalho de curadoria também desses fornecedores, de que eles estejam preparados, estejam todos adequados para o trabalho, e durante, né, o trabalho com o público, para que ele perceba, né, que esses fornecedores, esses prestadores de serviços, que obtenham o melhor trabalho possível, né, a melhor prestação de serviço, e todo mundo esteja garantido, né, na sua proposta de trabalho, com toda melhor condição de trabalho também. Então, isso é muito importante, isso também é muito diferente neste mercado. E a gente também, neste ano, né, também como uma forma de trazer aí essas novidades também, é o primeiro evento que vai neutralizar, inclusive, as emissões de todo o transporte do público, né? Desde a gente tem aqui já um acompanhamento, um levantamento de pessoas que estão vindo de fora do estado, então a gente vai neutralizar também essas emissões deste evento, na organização de todos os dias do evento.
Dá para fazer uma comparação em relação ao primeiro ano do evento, né? Essa já é a nona edição do Rock the Mountain, em relação à adoção de práticas ESG ao longo desses anos?
As práticas, o ESG é mais recente, né? Então, mas a prática da área de sustentabilidade, que engloba aí ESG, ODS, as ISOs 20.121, a ISO 14.001, GRI, OSS, que é o que a gente segue também, obviamente, nós temos um crescimento, né, muito grande, né, entre o que foi feito no primeiro, até porque os portes dos eventos, o porte do evento na primeira edição e o que ele é hoje, né, há três edições atrás, ele tinha 4, 5 palcos, agora nós já estamos com 7 palcos, né? Então o evento cada vez mais está encorpando, e a gente pode dizer que o crescimento hoje é um evento 100% sustentável. Ele procura aí no detalhamento. Uma novidade também que a gente pode trazer aqui é o primeiro evento que as quentinhas, né, dos fornecedores, né, a alimentação que eles recebem, tudo vai ser fornecido através da embalagem totalmente compostável, né? Não tem mais plástico, é zero plástico.
Legal, bacana. Ana Paula Vieira, sócia da Boomerang, obrigada pela participação aqui no Visões ESG.
Obrigada a vocês, e tomara que todo mundo possa participar e acompanhar o evento e todas as iniciativas que a gente está tomando.
Visões ESG volta na semana que vem com mais conteúdo para você ficar ligado nas práticas ESG que mudam a nossa sociedade e que são tão fundamentais para o nosso futuro. Visões ESG, investindo no futuro hoje.
Visões ESG, investindo no futuro hoje. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça a rede líder em 5G.